Max!
Oi, esse é o Tricotox e...
Nossa, que depressão.
Tricotox!
Oi, gente!
Peraí, eu sou o Thiago Queiroz.
Foda-se, eu falei primeiro. Aqui é Victor Neves.
Que isso?
Eu não entendi.
Victor Neves! Caralho, cara.
Ele
As
conseguiu.
pessoas reclamam quando a gente faz um Victor Tox muito zoado.
Ele conseguiu falar errado o nome dele.
Eu acho que eu botei mais um raise no meio do caminho.
Aqui é Thiago Berto. Tô tentando controlar esses dois malucos hoje.
Tá
Eles tomaram mais café do que necessário.
Tá difícil mesmo, hein, cara. Tá difícil. O cansaço tá aqui, ó.
Tô trincando.
Trincando, pena que não é o abdômen, né? Mas vamos lá. Qual é o seu Xola Mais de hoje, Vitor?
Então, tem coisas bonitinhas e tristes que aconteceram. A Renata pegou um cachorrinho da rua, né?
From the street.
Largado pela...
Little Puppy.
Pela Life.
Como é que é?
Largado pela Life.
É só eu que faço isso, tá?
Ah, tá, desculpa. Largado pela vida. E levou lá bonitinho e tudo mais, viveu. Era o Shai.
O quê?
Era o Shai. Shai.
Shai?
É o nome dele.
De tímido?
É. Não sei. Boa pergunta. Se pronuncia Shai.
Igual o ator da Globo, é Shai Suede.
Eu não sei, cara. Tudo
então,
bem.
Então, era por quê? Porque o bichinho morreu depois de uma semana.
Calma, depois de uma semana de adotado...
Isso.
Ele já tava ferradinho.
É, o que
veio
acontece?
Com problemas da rua, isso?
É, exatamente. Tá. A Renata adotou o Shai.
É.
E depois de uma semana, descobriu que ele tava com doença do carrapato.
Que é foda pra cachorro.
Que é foda. Pouca chance de recuperação. E, enfim, acabou falecendo um tadinho, cachorrinho, filhotinho ainda.
Uma semana, né?
E uma semana. A Eva, quando viu o cachorrinho pela primeira vez, apaixonou. Ficou assim, louca, maravilhada. Gostou muito, 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 muito.
Não foi o primeiro pet dela, né?
Não foi. O dela foi? Mesmo, eu fui o primeiro.
Ah, tá.
Tem o cachorro da minha mãe.
De pegar bebezinho, né, cara?
Entendi. Isso.
Ela tinha cachorro. Quando ela nasceu, ela tinha a Luna e a...
Lola e Madalena, mas Lola foram
Madalena,
pra, pro sítio.
Grandes.
E foram pro sítio, ela nem viu. Não tem nem consciência.
E elas eram grandes também,
isso.
Né?
Isso.
Ela não chegou a brincar com a Lola e Madalena.
Não. Até brincou quando foi lá no sítio. Dos pais da Renata.
Ah, entendi.
Mas
é os cachorros que estão lá.
Já estão
ela,
lá,
né?
Exatamente.
É, tá certo.
Ela nem entende que esses cachorros foram nossos. Aí, nisso, faleceu. Ficou chateada pra caramba. Foi um bom momento pra gente ensinar sobre morte e tudo mais, né?
Certo.
Sobre perda, mas não usar eufemismo agora, né? Aí, vem a pergunta. A gente falou sobre diversas formas isso, né? Falamos que, na verdade, o Shai, enfim, acabou morrendo, que ele não iria voltar mais, porque ele virou uma estrelinha, agora tá lá no céu. Criamos
um mito.
Vocês estão tornando um negócio mais lúdico.
Deixa eu falar, meu Deus.
Vocês
estão mais ansiosos do que eu, isso é
impossível. Uma
elocução. Alegoria.
Uma religião.
Pronto. Criamos uma alegoria.
É uma estrelinha de Deus, agora.
Não, Deus não vai ajudar no episódio.
Olha, fica quieto aí, cara.
Você que começou. É uma estrelinha que está lá no céu.
Ok, perfeitamente.
E nisso, a Eva realmente sentiu muito durante muito tempo. Inclusive, sentiu durante até semana passada, quando ela ganhou o novo cachorrinho, puppyzinho, vindo da rua. E tá
From
feliz e contente
again.
Agora. Que agora é Estela.
Estela.
Tá. Feliz e contente.
Certo.
Acho que ela também conseguiu fazer um paralelo, porque os dois são branquinhos, com
isso.
Manchado e
sou
tal,
muito
né?
Bom, tem cara de vira-lata os dois, né?
Uhum.
E bem padrãozão vira-lata. E os dois eram branquinhos com manchas pretas, marrons e coisas do tipo.
Então, que é um padrãozão mesmo, né?
Que é um padrãozão mesmo.
Uhum.
Aí, enfim, foi lá. A questão é, como fazer essa comunicação, falar sobre essa passagem para o outro lado, para os nossos filhos. A gente usou essa alegoria. Enfim, aparentemente funcionou. Inclusive, ela falou coisas bonitinhas com isso, como, por exemplo, que um dia ela pegou uma comidinha, né? Acho que era um pedaço de pão, e falou que ia levar para o Shai. Aí eu falei, mas filha, como é que você vai levar pro Shai? Shai tá lá no céu. Aí, o Shai é uma estrelinha. Aí ela falou, não, então, eu viro uma estrelinha, vou lá em cima rapidinho, dou um pouquinho de pão pra ele e depois eu caio.
Aí você faz o quê?
Meu cu aperta. Porque isso é o quê?
Um pequeno príncipe.
Não, porque isso é o quê? Fantasma essa porra. Assombração do cachorro tá ali assombrando sua casa, entendeu? Tá perseguindo a sua filha e isso é preocupante.
Entendi, faz sentido. Eu vou chamar o Pato Quevedo, então.
Mas vamos lá, olha só, sem zoação. Eu acho que é perfeitamente plausível você usar essas alegorias, essas metáforas para você explicar a passagem, né, a morte. E ela, claro, que vai variar muito de família para família, né, de valores para valores. Tem gente que vai utilizar a religião para poder explicar isso, porque é a maneira como eles entendem a morte também, através da religião. Então é isso, cara, é acolher. Eu acho que o que é mais perigoso é quando o bicho morre, e não é nada não, era só um cachorro, né? Mas aí a gente compra outro, sabe? Quando a gente
torna um objeto.
Diminui, a gente ignora o que a criança está sentindo. Vocês,
ou então acha que a criança não vai entender, aí torna um bagulho pior, tipo, ah não, ele, sei lá...
Conta uma mentira, foi embora, né? Não, foi embora.
Fugiu, sei lá.
Cara, eu lembro, agora você falando, eu lembro dessa porra. Porque eu tive um cachorro quando era criança, que eu gostava muito dele. E, se não me engano, teve uma hora que, tipo, não, foi embora, foi pra casa de fulano. Eu, tipo, nem sabia que era fulano, tá ligado? E muitos anos depois eu descobri que ele tinha morrido, na verdade.
Entendi.
Porque, ok, eu não tô querendo, né, tipo...
Não, mas é que você tira o luto da criança, isso. Você faz... Você
mas
tira
sem querer julgar coisa. Também os meus pais, né, tentando fazer esse trabalho aí de empatia, porque a gente sabe que é muito difícil. Tipo, sim, se você ficou numa dúvida, fudido, cara, ali agora, o que eu falo pra ela, né? A gente fica nessa. Então tem muita gente que parte pro caminho também de tipo, não, vou esconder, vou mentir, porque aí, beleza.
Ah, o crédito é pra Renata, eu só acompanhei.
Tá certo.
Só pra deixar claro.
Eu, por exemplo, eu tenho uma questão que, óbvio, não é com pet, mas é com outros tipos de animais, né? Tipo, insetos. Peraí, principalmente.
Como assim? Ah, tá.
Eu não gosto que o Lua mate insetos.
A gente também.
Ah, também não deixa fazer isso.
Entendeu? Não que ele, assim, tipo, tem uma barata, assim, que ele pisou na barata, aconteceu alguma coisa, aí morreu a baratinha. Não vou ficar puto com ele com isso. Mas sabe quando ele tá, tipo, criança tá lá, tá olhando, tem quatro, cinco formiguinhas, aí tá lá olhando, aí vai lá e dá-lhe um tapa. Aí
chapraca.
Mata, sabe, tipo, não tem o porquê, não teve... Eu não dou um esporro nele, mas eu falo, filho, por que, que você fez isso com a formiguinha? Ela te machucou? Ela mordeu você? Ela fez alguma coisa que te deixou chateado? Ah, não. Ué, então por que, que você bateu nela? Por que, que você machucou ela? Se o papai viesse aqui, olhasse pra você e batesse em você, sem falar nada, você ia ficar feliz?
Você. Já mata logo o terror.
Você ia ficar feliz se alguém viesse aqui e batesse em você, sem falar nada? Ah, não. Então, filho, não é legal. A formiguinha tá ali, ela tá vivendo a vida dela, fazendo as coisinhas dela. Não precisa bater nela. Entendeu? Ah, tá. Ele já aconteceu, assim, algumas vezes dele fazer isso, sim. Entendeu? Mas óbvio que também tem, nesse caso, que é um pouco diferente do cachorro, tem a coisa da descoberta, do entender de bater, sabe, curiosidade.
Esse assunto é um pouco diferente.
Eu já
fui
uma criança bem mais escrota, eu colocava, tipo, insetos mortos eu morava num lugar que tinha árvores e formigueiros e tudo mais, eu colocava insetos mortos perto do formigueiro pra eles pegarem o inseto e levarem pra dentro do formigueiro.
Olha, isso explica muito do Berto de hoje, que eu conheço.
Eu faço coisas assim ainda.
Você pega pessoas e bota próximos de besouros que comem carne?
Ou seja, você desde criança gostava de ver o circo pegando fogo.
Não, eu gostava de ver os outros animais se alimentando.
Então, mas olha só, no caso do Noah, eu acho que tem também uma questão de ver se, tipo, assim, ele mora numa casa que tem quatro adultos. Será que todos os adultos têm um compromisso de prezar pela vida? Talvez não. Talvez ele tenha visto a avó ou o avô dando porrada e matando...
Né? já viram. Ele já viu a Maíra matando barata, então, já viu a minha sogra matando barata.
Existe uma chance de ele estar reproduzindo aquilo.
Óbvio,
né?
Com certeza.
Mas você falou essa parada, aconteceu esse fim de semana agora, que tava rolando umas formigas, formigão, assim, aqui em casa. Tá ligado? No chão, assim, andando. E elas estavam andando meio abobada, assim, tipo, quase morrendo. E aí os meninos viram, assim, e começaram... Olha, peraí, acho que ela tá cansada. Eu falei, filho, olha, eu acho que ela está morrendo. Não, papai, não tá nada, não sei o que. Não sei o que. E aí ficava nessa. Mas foi bonitinho ver que, tipo, eles interpretaram aquilo como se eles... A formigona, ela tava cansada e ela tava se arrastando. Sabe, tipo assim, que o bicho tá tão fudido que ele começa a andar em círculos, assim, sim, que não tem mais força pra andar pra frente? Tava naquela. Aí o Gael pegou...
Aguentado, né?
Pegou assim, aí pegou na mão, cara. Nunca ninguém pegou um bicho na mão aqui. Ele pegou o bichinho na mão.
Ah, assim, a Anne pega.
É verdade, ela tem coragem. Mas olha só. Ele pegou, botou embaixo do tapete da sala Terminou de matar o bicho, né? Não é tudo bem. Mas ele botou pra cobrir o bichinho. Não, ele quer dormir, ó, ele vai dormir.
Ai, que fofinho demais.
Aí ficou
demais.
Dormindo lá, tipo assim, claro que não morta, mas assim, eu falei assim, tá, acho que não preciso dizer que ele matou.
Que ele matou a formiga, não.
É isso, porque a gente tem muita silêncio. Não, olha só, a gente tem que proteger a natureza, os animais, a gente não vai matar. Assim, entra um besouro maldito aqui, estranho pra caralho, eu pego um papel e jogo ele lá pra fora. Eles me veem fazendo isso. A gente preza. Exceto quando é barata. E quando é barata, não tem lei. Barata não tem lei, meu irmão.
Barata não é inseto.
Barata
não é bicho. Barata é um ser do inferno.
Do mal. Barata veio pra lembrar a gente do nosso futuro. Entendeu? Então, assim, não tem caô barata. É claro que normalmente não sou eu que mato a barata, é a Anne. Então eu tô livre de matar, então não tenho essa morte na minha conta.
É porque esse áudio, gente, que veio na minha cabeça agora, ele nunca vai chegar pra vocês, que o Thiago nunca vai deixar.
Que áudio?
Mas tem um áudio que a gente tá falando, que a gente tá conversando no nosso grupo de pais. E aí o Thiago tá falando um negócio, ele manda, não, aí tem barata aqui.
Eu deixo.
Eu tenho que achar, se eu achar esse áudio, a gente vai colocar, gente.
Acha esse áudio que a gente bota na edição.
Na verdade, o maior dano da gente conhecer a Bel... Ai, tem barata aqui. Ai, caralho, fodeu.
Eu preciso assumir. Assim, eu não tenho vergonha, não. Não, eu tenho medo, de barata.
Não existe vergonha de ter medo de barata, mas é engraçado.
Normalmente, as pessoas não têm medo de barata. Elas têm nojo.
Até que ela voe.
Não, eu tenho medo mesmo.
Medo mesmo?
Tenho medo mesmo.
Então, desculpa.
Não quero.
Entendeu? Ninguém tem medo até que ela voe.
É. Aí, meu irmão, não tem ser corajoso.
Não existe isso, pô. Quando ela voa, meu irmão...
Não. Ai. Tem jeito, não tem mesmo. Agora é engraçado que a gente começou falando de luto de pet e estamos falando de matar barata, né? A gente
tá.
Realmente...
Deixa eu falar como é que fez o acolhimento quando a Eva falou que tava com saudade do Shai. Vê se você fez corretamente.
Não, porque eu tive dificuldade de entender tudo que você falou, porque foi bem rápido, então... Mas vai lá.
Como é que foi o acolhimento que eu fiz quando a Eva disse que estava com saudade do Shai? Busca a Eva, era um quê? 2, 3 dias pós-morte do Shai. A Evinha estava na escola, né? Fui pegar lá na saída, peguei a Evinha. Aí indo pra casa, conversando como é que foi o seu dia, o que, que foi de legal, o que, que foi de chato, você brincou muito, você almoçou, o que almoçou. Aí ela fala, eu tô com saudade do Shai. Aí eu falei, poxa filha, muito chato, né? Você tá com saudade do Shai, né? Você tá com o peito quente, né? Ela falou, né, dói aqui. Ela até levantou a mãozinha.
Oxa.
Eu falei, eu sei, filha, é muito ruim isso, mas olha só, o Shai vai ficar sempre no nosso coração, sempre que você pensar nele, você vai lembrar dele. Eu sei que é muito triste, eu sei que é muito chato, mas pelo menos tem uma lembrança boa dele. Aí eu mudei de assunto.
Boa. Acho que é isso aí.
Não dá pra alimentar durante muito tempo, né? Não dá pra ficar...
Não, é, acabou ali, mudei de assunto.
Não, mas é...
Aí eu voltei pra escola.
Não tem muito o que fazer.
É, mas eu acho que é isso. Sabe, eu queria finalizar sugerindo aqui um filme que eu acho que eu já sugeri, que é O Viva a Vida é uma Festa.
Ah, que bom. Se fosse Marley, eu mandasse
fuder. Muito legal.
Que isso, cara? Eu nunca vi esse vídeo, pô.
Nem veja. Tá filme apelativo pra cacete. Impossível não chorar, mas caralho. Porra, ele bota música triste com uma criança chorando, com um cachorro morrendo. Caraca, meu irmão, não tem como não chorar aquela merda copiosamente.
É o tipo de filme que se você for assistir naquele cinema 4D, vai ter um maluco do teu lado cortando a cebolinha, né? Tipo, tá. Mas olha só.
É abusivo.
Esse filme é um filme que é bem chorante. Eu chorei pra caramba nesse Viva a Vida é uma Festa. Mas é legal, assim, eu gosto muito dele e do outro, que eu já esqueci o nome. É outro filme que da DreamWorks, que esse Viva, na verdade, da Pixar, né? E tem um outro que é mais ou menos a mesma história, que conta um pouco sobre esse lado de olhar para a morte, as pessoas que morrem na visão da tradição mexicana, né? Tipo, dos...
Lançaram quase juntos.
Isso, sabe qual é, né? Não, lançaram quase juntos, não. Esse da DreamWorks lançou antes, que os caras, os personagens são meio de madeira, assim. Acho que é do Guilherme Del Toro.
Eu sei, e a cena do touro é fantástica. Não, a cena do touro,
que é,
tipo,
um toureiro.
É que mais toca.
É, que chora para todo mundo, chora também. Mas enfim, esses dois filmes, eles são interessantes porque eles mostram uma visão diferente. É uma visão que a gente usa pra falar de morte também. Tipo, que quando a pessoa morre, ela vai pra Terra dos Lembrados. E aí, tipo, tem o fantasminha de um cachorro que quando morre ele vira uma outra criatura fantástica nesse
Alebrije.
Mundo dos mortos. Como é que é?
Alebrije.
Perfeitamente, é isso aí. O cara aqui é culto, né? Então fica aí a minha dica. É um lugar, é uma maneira boa de você usar como alegoria também.
Calma aí. Vou te falar agora. Não tem medo, Kung Fu, Gadbot, Ride the Guardian, The Hobbit, Pacific Rim, Mama, Festa no Céu.
Festa no Céu, é isso aí. Lembrou bem. É isso aí.
Li bem.
Googlou bem. Então, olha, fica essa sugestão. Festa no céu e viva a vida, uma festa. E pode ser que ajude você a pelo menos apresentar o conceito da morte para as pessoas, para os seus filhos, né?
Muito bom.
Então é isso de coisa tricô tox, coisa Vitor tox chororô de pet hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana. Sou Pimpa.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.